Aqui nos estúdios, nós já estamos com a nossa convidada e até falávamos, não é mesmo, Brits? A satisfação em tê-la aqui conosco, participando do programa. Já recebi aqui a mensagem do ouvinte, só complementando hoje, então, 275 milhões de reais, o maior prêmio do sorteio da Mega até o presente momento. Então, 275 milhões, por isso que está fazendo fila.
É, vamos dividir por 10, 25, é muito dinheiro para um cara só.
Tá certo. Voltamos, então, aqui nos estúdios, Maria Genoveva Bordignon Esteves, graduada em administração pela Faculdade Municipal de Administração e Ciências Econômicas, a UniUV, a nossa querida UniUV, antes FACE, agora UniUV, especialização em Economia Empresarial pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em Fundamentos, Teoria e Análise do Processo Educacional para a Realidade Brasileira, Universidade Federal do Paraná, especialização em Administração Empresarial, também especialização em Administração de Recursos Humanos, mestre em Ciências Sociais Aplicadas. Tem um currículo aqui...
É intenso.
Né? Professora do Centro Universitário a UniUV, agora professora de grande renome por lá, professora aposentada. Foi diretora do Colégio Técnico de União da Vitória, Coltec, por 15 anos. Autora do livro Aprendendo com a Sétima Arte, Filmes, uma agradável oportunidade para treinamento e desenvolvimento das ciências empresariais. Professora de cursos de pós-graduação, consultora em gestão de pessoas, palestrante nas áreas de gestão e educação, pesquisadora na área de liderança, professora da Faculdade Senac de Porto União e cursando MBA em gestão de estratégias e negócios. Quase foi programa todo aqui, né, Brits? Com muita satisfação recebemos a professora Maria Genoveva hoje aqui conosco para falarmos deste papel de recursos humanos dentro de uma empresa. Seja muito bem-vinda, obrigada pela agenda da entrevista. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, Brits. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, né, o convite. E é sempre muito bom estar aqui na rádio, podendo conversar com vocês e podendo conversar com esse público que fica esperando por esse programa do sábado, sem dúvida alguma.
Ok, muito obrigada. Inclusive, o ouvinte pode participar conosco através do WhatsApp, através do 998710002. Brits.
Eu estava até gravando a minha participação para segunda-feira com a Jaqueline, um motivo que me chamou a atenção, porque não é de agora que o Brasil vem mal. A gente fica 2 anos bem, 1 ano mal, 1 ano bem, 2 anos mal. Isso vem desde o tempo do Getúlio Vargas. Passamos um período bom assim, com o Fernando Cardoso, na vida social com o Lula, com a Dilma, depois deu tudo que está dando nesse país, e o Brasil, na economia, na administração, qual é a solução, professor?
Qual a função?
Isso.
Olha, essa pergunta é difícil, mas eu vejo assim, que viver é cheio de altos e baixos, certo? Na realidade, a nossa linha só fica reta quando nós morremos, quando a gente vê as batidas do coração. Então, acho que faz parte isso. É um eterno aprender e aproveitar aquilo que nós precisamos. Eu sempre olho para o nosso país de uma forma, às vezes me acho até um pouco otimista demais, mas eu tenho esse olhar de que nós temos muita coisa boa, que eu acredito na educação, ainda continuo acreditando que educação é o caminho. Eu acredito que o potencial brasileiro é muito grande. Acredito que agora, com essa transparência que se busca, com essa ideia de colocar as coisas em ordem, porque nós temos, infelizmente, um costume de sempre salientar as coisas ruins. E tanta coisa boa acontece todo dia com as pessoas e nós simplesmente não colocamos isso, não falamos. Não é aquela vida cor-de-rosa maravilhosa das mídias sociais, que está tudo lindo, maravilhoso, mas é poder valorizar as coisas boas que acontecem.
Até se a senhora me permite, em uma roda de conversa, o que é que acontece? A gente leva exatamente, leva a notícia boa, a notícia ruim. Ah, ruim,
é verdade.
Não é mesmo? A gente já chega contando quem morreu, quem aconteceu. É exatamente isso, professor. Estava pensando aqui agora.
Porque eu sempre brinco até com os meus alunos que eu tenho muito medo de chegar na idade deles assim, preocupados, estressados, tristes. Que Deus me livre de chegar aos 20 anos desse jeito. Só pensando em coisas ruins. E eu acho que não. Nós temos que ver o lado bom das coisas. Não que eu seja uma Poliana, uma Alice no País das Maravilhas. Mas eu acredito no nosso país. Eu acredito que tem muita gente boa que quer fazer acontecer. Eu vou para a sala de aula porque isso me anima de ver, sabe, eu olho os alunos querendo mais, aprendendo, buscando. Ah, mas trabalhar com os jovens é ruim. Eu não acho ruim nem trabalhar com jovens, nem com pessoas de mais idade, nem nada. Eu gosto de gente, eu acredito em pessoas e eu vejo assim, eu procuro sempre ver o lado bom. Não que todo mundo seja, mas o que, que há de bom nisso? Então eu acredito no nosso país, Brites. Eu acredito que hoje ainda tenha muita gente que queira fazer as coisas acontecer e que é nós que temos que começar, nós todos que precisamos começar a corrigir as coisas, né? Eles pequenos detalhes, sabe? A corrupção, ah, é só lá que acontece. Não, é o seu troco errado, é o passar no sinal que não poderia.
Fila.
Exatamente, é furar a fila, é aceitar privilégios, é, sabe? É tudo isso que leva. Então, se você conseguir viver assim, o teu dia a dia de uma forma boa, você está construindo. Eu acredito nisso, acredito nesse processo de aprendizagem.
Mais uma na educação?
Vamos lá.
Nesses últimos 15 anos, Maria Juliana, eu vi que, principalmente o ensino universitário, decaiu bastante no aspecto de filosofias. Não é a nossa Uniuv, que é do povo da Uni Vitória, foi o povo da Uni Vitória que construiu essa Uniuv, que está aí até hoje. Você vê o prédio impecável, os banheiros limpos, salas fenomenais, a educação do próprio acadêmico que mantém patrimônio, em detrimento ao que é federal, você vê a depredação, a pichação, a esculhambação. Eu não sei. E olha, se foram 15 anos, segundo o que eu leio no estudo, vai demorar 40 anos para nós retornarmos ao que nós éramos no quesito estudantil. Vejo também que quando ele fala em abaixar o custo, diminuir o custo, eu vejo faculdades que têm 12 alunos e 17 professores, não podem funcionar assim também. Nós teríamos que ser honestos nisso também, né, professora?
Sem dúvida. Eu acho que nós precisamos ser mais coerentes com aquilo que nós estamos fazendo. Sabe, você não pode acreditar em tudo o que sai na mídia, então, você precisa conhecer mais. Então, eu, pessoalmente, eu me preocupo muito com a qualidade das faculdades, né? Eu até penso assim, são 35 anos como professora, né? Então, a gente diz, ah, mas o ensino decaiu muito e tal. Não, eu acho que todo o processo educacional modificou-se. Uhum. Aumentaram-se muito as vagas. Então, hoje nós temos muito mais ofertas do que nós tínhamos antigamente de vagas. Há uma possibilidade maior das pessoas acessarem as escolas. Mas eu não gosto muito daquela ideia assim, que as pessoas pensam, ah, o ensino público ninguém paga. Paga, todos nós pagamos. Exato. Então eu não posso. É porque eu não estou tirando do meu bolso para pagar.
Aparentemente.
Então, exatamente. Então eu não admito uma depredação, um estragar a escola, um pichar muro de nenhuma escola. Seja da menor até a maior, da pública, é um lugar que você vai para aprender. E eu acredito nisso, sabe, que você precisa contribuir com isso. Então, um exemplo bem simples que eu quero dizer. Hoje eu trabalho no SENAC. Nós não saímos da sala de aula, nós que eu digo é eu, professor e meus alunos, sem recolocarmos a sala como nós encontramos.
Olha só.
Tá? Não tem ninguém que vem fazer isso para a gente, sabe? Claro, todo dia tem as colaboradoras, mas nós deixamos as carteiras como encontramos, o papel não está no chão nem nada. Nós reorganizamos isso. Isso é um processo que todos os nossos alunos sabem que é assim. Então, eu não posso depredar uma parede. Sabe? Eu tenho que organizar. Eu me lembro que na Uniuv nós trabalhávamos muito para isso. No Coltec, que é uma escola de ensino médio. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Eu acho que cada um precisa fazer isso. Eu não posso permitir que as coisas aconteçam e não tomar partido nenhum, não dizer nada, sabe?
E isso acontece com as empresas? Já que nós pontuamos a questão do profissional do RH, eu digo isso porque o profissional está lá na empresa, ele deixa como ele encontrou. a sala dele quando ele chega? Isso, na maioria das empresas, acontece? É igual a sala de aula?
Olha, eu vejo que isso é uma questão de cultura organizacional. E é como nós vamos proliferar essas ideias. Então, é muito importante que essas pequenas coisas tenham valor. De como eu olho para o meu trabalho. Eu acho que tudo isso começa assim, de que o que eu faço, por que eu faço, qual o meu propósito. Sabe? Aquela ideia assim que as pessoas dizem, ah, não, profissão é profissão, eu vou lá para ganhar dinheiro. Que pena que algumas pessoas desperdiçam viam a sua assim. Então, eu gosto muito de uma ideia que os japoneses comentam, que é o tal do Ikigai. Que felizes as pessoas que encontram o seu Ikigai. Que é quando você consegue colocar junto a sua paixão, a sua vocação, a sua missão e a sua profissão. Aí você achou o seu propósito de vida. Então, isso inclusive dá longevidade às pessoas. Porque você sabe por que acorda cada dia de manhã. A segunda-feira não é, ai, segunda-feira de manhã. Eu tenho pânico de gente que vive pensando no sextou. Nossa, agora é sexta-feira. Porque eu acho que a vida é muito curta para você viver 2 dias na semana.
Certo.
Eu quero ficar feliz de acordar na segunda-feira e ter uma semana inteira pela frente. E eu acho que isso tem que passar para as organizações.
Eu tenho ouvido muito de jovens de 16 a 20 anos, né, que a gente conversa, não é muito do círculo da gente, né, mas assim, que a gente tem ouvido, já pensando na aposentadoria. A senhora já ouviu, assim, o jovem de 20 anos pensando em quando eu me aposentar?
Eu vejo alguns deles muito tristes, porque agora eles acreditam que não vão conseguir se aposentar. Porque está mudando a legislação. Isso nunca fez parte da vida deles. Nunca vi jovem começar a trabalhar pensando no dia da aposentadoria, certo? Eu hoje sou uma pessoa aposentada, poderiam dizer, ah, porque você já é aposentado. Não, eu cumpri 35 anos de profissão, atingi a idade mínima e tal, não parei de trabalhar. Eu apenas cumpri um período da minha profissão. Mas eu continuo trabalhando, eu não quero me aposentar nunca. Eu amo ver os artistas na televisão dizendo assim, quero morrer em cena, eu quero morrer em cena, certo? Então, eu acho que é isso que precisa. Esses jovens não têm que ficar se preocupando com a aposentadoria deles, eles têm que ficar se preocupando com o que eles vão, a felicidade que eles podem buscar, a profissão, o que eles podem contribuir, o que eles vão construir durante a vida toda deles. É como olhar a vida, sabe? Eu acho que as pessoas estão ficando cada dia mais míopes. Elas olham só ali na frente, dois pedacinhos. Ah, esses jovens também me perguntam, professora, diz aí uma profissão para a gente ficar rico.
Exato, eu já ouvi muito disso.
Eu respondo, né, dentro de acordo com a pergunta, ó, se eu soubesse, eu estava lá. Mas isso é só para brincadeira. Eu sempre digo, olha, gente, faça aquilo que você ama e você será rico. Você
que é muito
será
relativo.
Feliz. Claro. Tem gente se dando bem em qualquer coisa. Isso. Em muitas, em grandes empresas, pequenas empresas, profissionais liberais, construindo a sua própria vida.
A senhora falou de artista e a gente pensa, seria tão bom ser artista, vai lá no palco, ser reverenciado por inúmeras pessoas, apresenta uma hora, muitas vezes o show é milionário. E o que a gente vê hoje, tocando no assunto lá atrás, da ansiedade, enfim, são vários artistas tão bem descontentes, né? A gente acompanha uma gama de profissionais que aparecem com depressão. Então, muitas vezes, você pensa uma coisa, mas para o profissional também é uma dificuldade, assim como todas as outras áreas. De repente, não se encontrou. Como é que é o Ikigai?
O Ikigai.
O Ikigai. Isso. Não encontrou o seu Ikigai, não é mesmo, Brits? Então, muitos profissionais ainda estão nesta busca, que é o que a senhora muito bem pontuou. Então, às vezes é um falso, nós tiramos uma falsa conclusão.
Sem dúvida. Você quer ver uma coisa? É que eu acho que quando as pessoas olham, elas olham os momentos de brilho de cada profissão. Uhum. Então, o ator, né? Por exemplo, quantos atores chegam a ser Fernanda Montenegro? Nem todos, né? Então, aquele momento de brilho, por exemplo, você que gosta de dançar,
isso,
certo? Então, aqueles momentos que se está no palco, às vezes é uma apresentação de 15 minutos, digamos. Quantas horas foram necessárias para construir os 15 minutos?
Quantos anos?
Exatamente, tá? Então, é isso que precisa. Aqueles meus 15 minutos, eu tenho que saber quanto me custou para estar ali. É isso que eu dou valor. certo? E aí, muitas vezes, as pessoas não têm esse brilho. E daí elas ficam assim, ah, porque não tem oportunidade, porque não tem o quê? As pessoas precisam olhar para si. O que eu fiz para chegar lá? Então, na área de recursos humanos, eu acho que a gente sempre fala isso para os alunos, que é legal você deixar claro, aberto, o caminho. O que fazer para chegar lá naquele momento de brilho? E que esse caminho está aberto para todo mundo.
Uhum.
Ah, eu vim aqui, eu quero um emprego, eu quero ser chefe. Perfeito, que maravilha.
Eu pra não ser quero chefe, ser empregado, eu quero isso, ser chefe.
Então, para ser o chefe, você vai precisar fazer isso, aquilo, aquele outro. Por que com 57 anos de idade que eu estou hoje, já poderia, então, aposentada, ficar o dia inteiro sem fazer nada em casa? Eu continuo estudando, eu fui para a escola. Porque eu amo meus colegas de sala de aula, aprender isso. Isso que é legal.
Uhum.
Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? É um pouquinho mais de sangue nas veias, de brilho nos olhos, sabe? De você estar por inteiro.
Uhum.
Aonde você está? Você está sentado aqui comigo agora? Ou você está lá na esquina pensando em outro lugar e tal? Eu estou contando os minutos para ir embora, para me livrar daquilo que eu estou falando.
Uhum.
Eu sou aquela pessoa que faz o xizinho no calendário lá da empresa, contando os dias para sair de lá. Complicado.
Quantos dias para as férias?
Eu falo para a Vanessa, a Vanessa sempre divide comigo as atrações, mas o entusiasmo que eu tenho naquilo que eu vou fazer durante 3 minutos. A vontade que eu venho com tesão, eu venho com vontade, eu vou arrebentar. Não interessa se eu estou mal lá fora, se eu estou bebendo. Eu venho para arrebentar e fazer o melhor que posso.
Isso.
Eu sempre falo, Vanessa, nós temos que ser profissional. Fazer o melhor que nós pudermos. Nem que esteja mal, que esteja arrebentado. Terminou o show, a gente volta. Vai ficar minguado. Mas a gente fez aquilo que se propôs a fazer.
Aproveita o momento. Exato.
Aproveitar esse momento, né, professora?
Perfeito. E eu concordo exatamente com isso. Porque todos nós temos problemas, certo? E se eu não consigo me desvincular disso, ninguém vou ter profissional. Porque, eu vou ficar me enrolando nos meus problemas e tal. São os altos e baixos da nossa vida.
E que acontece,
pra
né? Com todos.
Não existe ninguém que não tenha isso.
Uhum. Nós já temos uma pergunta chegando. O fim do telefone é o 12. Já uma pergunta aqui para a professora Maria Genoveva. Ouvinte diz o seguinte, sou moradora de União da Vitória. Professora, muita coisa mudou? Do início do seu trabalho com recursos humanos até agora, sou entusiasta desta área. Os profissionais estão muito diferentes do que um tempo lá atrás. É a observação do ouvinte aqui para pontuar a senhora se muita coisa mudou.
Sim.
No funcionário, na empresa?
Em tudo, certo? E é isso que nós precisamos entender, que tudo muda naturalmente. Certo? A vida é feita de ciclos, mas de ciclos evolutivos. Como se nós fôssemos sempre subindo pequenos degraus, modificando, corrigindo, porque às vezes voltamos ao mesmo caminho. Eu me formei em 85.
Certo.
Comecei a ser administradora.
Uhum.
Então, eu venho daquela época em que as salas de aula eram 70% masculinas e 30% femininas. Hoje já temos quase que o inverso em alguns lugares, ou pelo menos muito mais equilibrados. Nós vemos numa época em que era o famoso departamento pessoal. Em algumas empresas, a única coisa que mudou é o papelzinho na porta. Tiraram aquele departamento pessoal e escreveram recursos humanos. Mas a evolução profissional aconteceu realmente. Hoje nós nos preocupamos com gente, nós entendemos o que é o ser humano, nós buscamos colocar as pessoas onde elas produzem melhor, onde as suas competências se equivalem, procuramos desenvolver na empresa isso. Então a visão organizacional mudou. Mas em todos os patamares, não é só no piso, não é só no departamento pessoal, é no setor todo, do presidente ao que abre a porta. Tudo isso se modificou, sabe?
Entendi. Com a presença da Maria Genoveva Bordignon Esteves, estamos falando sobre o profissional de recursos humanos, mais do que isso, o olhar para dentro de uma empresa, o que é que mudou? Com o passar dos anos, agora com a contemporaneidade, e estamos falando exatamente sobre isso. E, professora, já temos mais uma participação, de volta aqui com participação do ouvinte. Moradora de Porto União, o fim do telefone é o 80. Cuida de um pensando no outro. Gente que, apesar de tanta função, prática e burocrática, sonha e procura conectar a alma das pessoas, reinventar a motivação, resgatar o brilho no olhar, gente que acredita no ser humano e garimpa talentos. Seu grande desafio é fazer o concreto e sonhar com o abstrato, receber na chegada e desligar na saída, satisfazer o empregado e o patrão. O ouvinte vai além. Um olho na missa e o outro no padre. Tempo para educar e tempo para punir. Plural e singular. A sina do RH é atuar na contradição. Ser empregado esquecendo que o é. Ser patrão lembrando que não é. Polêmicas e contradições à parte. Eu sei que para ser RH o que conta é postura. É preciso vocação, trabalhar como missão, exercer o ofício com sensibilidade e razão, ter nervos de aço, ser régua e o compasso. Gostaria que a senhora comentasse essa frase, se a senhora puder. Então, nosso ouvinte...
Eu acho que essa pessoa é do RH.
Participando. E trazendo... A gente já pode guardar aqui a fala. Então, nosso ouvinte participando. Eu estava aqui no intervalo vendo que era muito oportuno.
Você é tudo isso.
Para o seu comentário,
é. Você
professora.
Você é tudo isso, né?
Mas, olha, sem dúvida. Fique e esse ouvinte, além de ter falado maravilhosamente isso, é um poeta. É o uso perfeito das palavras. E eu gosto quando ele diz que ser RH é ter essa contradição, é viver na contradição. Uhum. É como estar se travestindo de uma coisa e outra a cada momento. Se colocando diante da sua chefia e das pessoas com quem você tem que liderar. É realmente, é você poder aconselhar e é você também poder puxar a orelha. É muito legal isso. Então, para isso exige, sim, postura. E isso é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo. E eu vejo que a melhor coisa é que você não se desminta. Que você possa falar aquilo que você acredita. Que você possa viver dentro daquilo que você está falando. Que você não tenha que dizer uma coisa para a pessoa e a tua maneira de ser comprove outra. É essa realidade que é importante. Que as pessoas olhem para você e vejam que tem credibilidade no que você está dizendo, que tem confiança. Eu vejo que é isso que as pessoas buscam muito no RH, naquela pessoa que pode ser um amparo. Não precisa ser perfeita, porque não existe, certo? Mas que tenha equilíbrio naquilo que está fazendo. E eu acho que isso se constrói junto. Isso é uma questão organizacional muito maior do que simplesmente ser aquela pessoa ali, ah, não, ele tem que ser bonzinho. Não é ser bonzinho, é ser justo.
O RH hoje é o coração da empresa, então.
Exatamente, né? E eu acredito que isso é muito importante. E é um coração que avisa muitas vezes para o cérebro, ó, aqui nós também pensamos. É um coração que pensa. Porque ele precisa planejar, ele precisa ver estrategicamente. Ele precisa enxergar aquilo que nem todo mundo está vendo, mas que faz parte do papel dele. Sabe? Então, eu vejo assim que, às vezes, do ponto de vista profissional, que nós falávamos antes, é quase como ser um avatar. A tua posição profissional, falando para a linguagem mais dos jovens, né? É você, não, agora nesse momento eu sou a profissional tal. E aqui eu tenho que trazer todas as competências que são necessárias para esse cargo, estar realmente vestida nisso. Sabe? Fazer acontecer.
Não sofre muito? Você não tem que ser até psicólogo de vez em quando?
Sem dúvida.
Né? Porque você sabe o problema de todos. Tem que tentar ajudá-los.
Exato.
Para que ele possa produzir na empresa, né?
Isso mesmo. Mas essa exigência hoje é de muitas profissões. Todo mundo que lida com gente precisa ter um leque muito maior de habilidades, como saber trabalhar. Então, eu acho muito legal porque, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia, ótimo. Mas você hoje também precisa ser um especialista em gente. Isso não é só do profissional de RH, isso é do profissional que quer ser bem-sucedido. Nós não podemos olhar apenas aquela, sabe, a aparência do profissional, mas é o ser humano por trás dele. E por isso é importante a gente se especializar em gente.
Especialista em gente. Professora, só complementando aqui, a ouvinte que participou conosco disse o seguinte... Acabou enviando aqui para a gente, que está acompanhando atentamente a sua fala, e disse que gostou do que o Brites comentou, que é uma questão de psicólogo. Ela participa porque está lendo um livro sobre RH e traz essa frase que bem pontuou a senhora. Então, a ouvinte participando aqui com a gente, moradora de Porto União. Eu estava lendo
ontem... Porque a alegria é você admitir E a tristeza de você ter que demitir.
Isso.
É triste isso, né?
Exatamente.
E muitas vezes acontece.
Se fica alegre, se fica triste.
Exatamente.
Você está vivendo também o dia a dia da pessoa, né?
Mas olha, eu vejo assim, às vezes nós vemos a demissão, por exemplo, apenas como uma coisa ruim. É novamente a forma que nós olhamos. Então, eu trabalho muito com estagiários, por exemplo, né? E é uma coisa muito legal você saber que quando eles saem da tua organização, é para ser melhor.
Há uma rotatividade,
isso,
né?
É você preparando aquele funcionário para que ele se torne maior. Então, é isso que a gente tem que ver. Por que aquela pessoa nos deixa? Às vezes, para alguma coisa muito melhor, para crescer. É que se você não consegue atravessar o rio se não soltar uma margem. E, às vezes, nós ficamos muito presos, né?
Eu vi aqui, me lembrei da Cita Marco, que foi nossa diretora.
Isso.
Quantas vezes... Cita, eu não queria essa cita, mas minha proposta. Vá, filho, por favor, vá buscar isso.
Para cada funcionário.
Para cada funcionário, vá buscar essa melhora, então.
Exato.
Que o nosso limite foi até aqui. Agora você tem que crescer.
Isso é. Exatamente. Feliz das empresas que conseguem ver que algumas vezes estão limitando as pessoas.
Uhum.
E que dizem, ó, é como se agora aqui ficou pequeno para você. Mas o teu mundo ainda é muito maior.
Vamos buscar.
É ser pai e mãe, sabe? Uhum. É dar raízes e asas. Esse é o papel do profissional.
Bacana,
interessante.
Né?
Eu estava lendo ontem, até bem oportuno, agora eu não recordo, acredito que foi na Veja, dizia o seguinte, a opção de ser feliz não é da empresa, é de cada um. O que vem primeiro, a felicidade ou o lucro? Então, eram duas pontuações dentro do mesmo artigo. A primeira, a opção de ser feliz, professora, não é da empresa, é de cada um?
Sem dúvida. Eu acho que eu escolho a minha felicidade. Esse é o meu direito, sabe? É um direito nosso querer ser feliz. Mas eu preciso saber o que me deixa feliz. Então, é importante saber isso, né? O que eu posso fazer para encontrar essa felicidade? Então, às vezes, as pessoas acham que ser feliz é não ter problema nenhum, sabe? E a felicidade, eu acho que está em como você olha para cada coisa. Novamente isso, né? É poder ter esse prazer de crescer, de ver as coisas se desenvolvendo. Sabe aquela ideia? Eu sempre brinco que eu sou muito rica. Porque eu acho que ser rico é um estado de espírito. Eu tenho uma série de problemas financeiros, porque eu vivo de salário, eu tenho uma família, um número maior e cresce, a gente compartilha e tal. Mas isso é o teu espírito, é como é, como você aproveita. Então, eu acho que a gente precisa ser feliz. E tem tudo a ver com aquele propósito que nós falávamos antes. Quando você se encontra. Eu acho terrível você sofrer da famosa síndrome do fantástico, né? O domingo à noite, ai meu Deus.
Terminou fantástico, acabava a vida da pessoa.
Isso.
Tanto é que a própria Rede Globo tirou aquela música, já mais uns 15 anos atrás, que terminava o fantástico, tocava aquela música. Meu Deus, para que banco que eu vou amanhã?
Exato.
Que dava um desespero.
Exato.
O que eu vou fazer?
Muitas faltas ocorreram na segunda-feira, até tem estatísticas que comprovam isso. Alguns profissionais falam que o maior número de pessoas deprimidas, de fato, é na segunda-feira pela manhã.
Mas e por que não é sexta-feira às 6 da tarde? Se você vai na fila do INSS, essa sempre foi minha briga com a classe política, vamos cobrar uma moedinha de 20 centavos segunda-feira. Sexta não vamos cobrar nada. Sexta-feira às 6h05 não tem ninguém na fila. Segunda-feira, 6 horas da manhã, já tem 50. Engraçado.
Certo.
Ele passou sexta à noite em casa, sábado, domingo. Segunda ficou doente. Porque é o brasileiro, porque é o brasileiro.
Porque muitas dessas doenças estão na minha cabeça. Eu começo a sofrer, a minha sofrência, entre aspas, emocional, traz muitas dores físicas. E aquele momento do sextou que ficou tudo bom e tal, está tudo maravilhoso. Então, por que eu vou escolher fazer alguma coisa que me faz sofrer? Não, eu quero trabalhar e tal. Eu brinco com os meus alunos que na hora que eles me contam o projeto deles, final, por exemplo, de curso, eu, só da forma que eles me contam, eu sei se vai funcionar ou não. É mesmo. Pelo brilho nos olhos. Aquela pessoa que está encantada com o que vai fazer, quer dizer, não vai ter esforço que vai derrubar.
Por acreditar na realidade. Professora, o outro ponto aqui que nós citamos, o que é que vem primeiro, a felicidade ou o lucro dentro de uma empresa?
Eu acredito sempre que quem está fazendo alguma coisa consciente, feliz, realizado daquilo que está fazendo, alcança o lucro que precisa.
Certo.
Quem busca o lucro pelo lucro nunca estará satisfeito.
Uhum.
Porque as necessidades humanas crescem sempre e não há lucro que te satisfaça. Sempre eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então eu preciso me satisfazer como ser humano. Saber que aquilo é bom para mim. Sabe? Aí sim, o lucro que vier, eu sei aproveitar. Eu não sei se não aproveitar, eu só sei acumular, eu não sei o que fazer com aquilo que eu tenho.
Não acaba, não extravasa mais, né? Tem uma questão aqui, um artigo de administradores, que fala sobre a falta de lideranças nas empresas. E diz o seguinte, o chamado apagão, professora. O apagão das lideranças que vem afetando os resultados das empresas. E provavelmente sua empresa já sofre a queda das vendas, a insatisfação dos clientes e até a saída de bons colaboradores de sua equipe por falta de um líder eficaz. E diz o seguinte, mas o que é que isso tem a ver com o líder? E até o artigo diz o seguinte, o líder é responsável pelos resultados. Nós pontuamos até agora essa mudança da empresa, pontuamos o perfil do trabalhador, que muitas vezes está descontente, se tem a dormir de domingo para segunda, mas e o líder, como é que fica em tudo isso?
Olha, eu concordo com essa falta de liderança. E eu vejo assim que as pessoas, por exemplo, tem como voltando aquele jovem que diz, não, eu quero o emprego do chefe, eu quero ser o chefe.
Como eu queria ser, né?
O chefe, para ele, é o cara que manda, não é o cara que lidera, sabe? É ainda aquela mentalidade retrógrada que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque isso não é o líder que nós precisamos.
Nós ouvimos sempre essa frase.
Né? Nós precisamos formar essas lideranças. E eu vejo que muitas pessoas gostam da posição que o líder ocupa, mas não gostam do peso da responsabilidade atrelada à liderança.
Isso é interessante.
Tá?
E é o que acontece.
Então, eu vejo que nós precisamos trabalhar com a formação das lideranças. Então, hoje, inclusive, em algumas organizações, eu trabalho com isso. Porque, às vezes, a pessoa que está lá no alto, né, o CEO, o dono da empresa, o empreendedor, a pessoa que está respondendo, ela pode até ser um gestor, nem sempre será um líder. Então, nós precisamos diferenciar um pouco essa questão. Então, é preciso aprender a ser líder.
Ninguém nasce líder. Já dá para dizer que aquela criança, ela vai ser um bom líder? Porque, geralmente, num grupo, o Britão sempre brinca aqui conosco que um dia de resgate em uma tragédia, você bem pontuou isso há um tempo, Brits, tem o puxa-fila e como é que é a outra parte?
O cara aqui, numa sala de aula, eu acho que você tem que orientar. Ah, se der um incêndio, quem que vai puxar a fila?
Quem que é o último da fila?
Isso. Então, você tem que saber, e aquele que vai puxar, ele vai puxar e vai saber para onde vai levar aquela fila. Certo?
O Britão sempre pontua isso pra gente.
O último sabe que ele tem que esperar o que está na frente dele sair, para ele sair atrás dele.
E esse que é o puxa-fila, ele pode ser um bom líder no futuro? Ou aquele que é bem tímido, também vai poder desenvolver um papel, vamos dizer assim, uma questão não está relacionada com a outra, já dá para saber o perfil, aquela pessoa pode ser um bom líder?
Olha, eu vejo assim, do ponto de vista administrativo, nós acreditamos que 70% das competências e habilidades de uma liderança podem ser ensinadas.
Então,
70%. Então, eu, profissional, posso preparar novos líderes. Mas vocês vejam que nós estamos guardando uma gama de 30% para a natureza de cada um. Eu vejo que todas as crianças nascem com um potencial enorme para liderança. Por isso que, por exemplo, quando você vai estudar a educação infantil, que eles veem, às vezes, com uma mordida, com um empurrão. Eles estão disputando espaço de quem é que manda. Uhum. Porque dentro de casa eles mandam. Mas lá eles vão encontrar mais gente que está no mesmo nível que eles. Para começar essa disputa. Uhum. E até com uma certa mágoa, uma dor assim no peito como professora, eu sinto que a nossa educação tem uma tendência a tolir as lideranças.
Certo.
A colocar todo mundo no seu lugar, sentadinho, tudo quietinho, tudo, sem permitir que isso extravase. Certo? E você falou dos tímidos. Claro que eu tenho muitas pessoas tímidas que podem ser líderes brilhantes. Apenas descobrir essa autoconfiança, poder trabalhar isso, mostrar para eles que não é uma questão... Ah, o mais falante vai ser o melhor líder. Não. Porque você se comunicar é apenas uma das competências que eu preciso para a liderança.
Aí vem toda a questão de ter um espírito empreendedor, tem a questão de autocontrole. Muitas vezes a pessoa pode falar muito, mas não tem autocontrole. Então é tudo isso que impera um bom líder.
Exatamente. E a responsabilidade das suas decisões. Porque é aqui que está a grande diferença. Quando eu estou à frente de um grupo, eu preciso assumir essa posição de dizer e arcar com as consequências do que foi dito. Uhum. Que muitas vezes algumas pessoas preferem dizer, ah, tudo bem, eu ganhando meu salário, tá louco de bom e tal. Eu faço o que mandarem, eu não tô nem preocupado com isso. Então, tá totalmente fora do processo. Porque o líder, ele aparece, ele se coloca, ele acerta e erra. Uhum. Isso que é importante, você saber reconhecer esses erros. Voltar atrás, se preciso, estar com o grupo.
Uhum,
sabe?
Uhum.
E hoje eu vejo assim, que nós precisamos muito, não apenas daquele único líder lá na frente, o cara que está mandando, as lideranças intermediárias.
Certo.
Né? Porque muitas vezes a gente acredita que o líder é aquele cara, ele é o líder, se ele sair daqui a coisa não funciona. Esse cara não é um bom líder.
Porque ele não
tem
direcionou.
Que
okay.
Tem que funcionar.
Está certo.
Exatamente.
Está certo.
Ele está apenas garantindo espaço, mas não está sendo um bom líder. Então, eu preciso construir uma equipe. E uma equipe tem novas lideranças. É bíblico isso, né?
É
um que ensina dois, que vão ensinar quatro, que vai indo adiante, sabe?
E a cultura também, né, professora? Você falava do Japão. Eu já me lembrei aqui de um amigo meu que foi para o Japão. Eu sempre falo. Nós somos muito novos, nosso país tem 500 anos, gente. Ele entrou no metrô e foi dar o lugar para uma senhora de idade. Essa mulher ficou muito braba, não aceitou. Que é coisa comum de nós aqui, ocidental, dar, né, o lugar para a pessoa, pelo menos os educados dão o lugar. E eles, por incrível que pareça grave no Japão, Brits, se fosse no Brasil, uma empresa que tem que fazer pneu, então a gente para de fazer pneu. Lá no Japão eles fazem, se tem que fazer 100, eles fazem 300, porque não tem onde colocar aqueles 200 pneus. Eles produzem mais. Você veja que a cultura é diferente,
exatamente,
né?
Exatamente. Essa é cultural. É aquela coisa, é tão cultural, que, por exemplo, aqui na nossa cidade, por exemplo, o dono da empresa chega e estaciona o seu carro na frente da loja, porque ele é o dono da loja, ele pode colocar ali o carro dele. Ele está tirando espaço de um cliente que às vezes pensa, não tem nem lugar nessa loja, eu vou comprar em outra loja. Sabe? É aquele funcionário que chega cedo e reserva o seu primeiro lugar. Tem uma história que se usa bastante em administração, de que um estagiário foi fazer um curso em outro país, e quando eles chegaram bem cedo, o pátio estava todo vazio, né? O cara pegou e estacionou o carro dele lá longe da entrada. Aí ele disse, nossa, mas por que nós não, tão longe da porta, por que não chamar? E o cara falou, não, que aqui é assim, quem chega primeiro tem mais tempo para caminhar até a porta e tal. Vamos deixar os lugares perto da porta para quem chega mais tarde. Tarde, quem está atrasado, né? Então, quer dizer, isso é cultural, é a maneira como nós olhamos as coisas.
É, se colocar no lugar do
Exato.
Outro. Professora, nós temos muitas lideranças femininas, até porque nós falamos que grande parte das salas de aula lá atrás eram ocupadas por homens chefiavam grandes cargos. Hoje as mulheres também estão despontando na liderança?
Sem dúvida, nós temos inúmeras lideranças femininas e que estão se saindo muito bem. Eu acho assim que a liderança não está atrelada ao gênero.
Certo.
Está atrelada à pessoa e como ela se desenvolve. Mas nós temos que lembrar da posição da mulher. E eu acho que a mulher é muito mais prática para a liderança porque ela sempre fez isso. Ela coordenou em casa, ela liderou os filhos, ela trabalha com isso com muita facilidade, né? E não que os homens não estejam preparados para isso, porque eu vejo que essas novas gerações, os homens estão participando mais da casa, da criação dos filhos. Eu acho isso lindo, eu acho isso uma coisa que funciona muito bem. Eles estão aprendendo muito mais a ter aquele famoso jogo de cintura.
É como uma empresa.
Exatamente, sabe? Então, eu acho isso muito importante, essa ajuda. Agora, nós vivemos um momento que nunca foi vivido antes. Claro, os momentos sempre são novos, mas especificamente no trabalho, de termos várias gerações dentro da mesma empresa. Então, quando se estuda as gerações, nós temos os tradicionais, os baby boomers, geração X, Y, Z, e os pequenininhos são alfa. E tem modelos mentais diferentes.
Então, nós temos essa oportunidade desta troca.
Claro, aproveitar o que cada um tem de melhor.
Tá certo, 10h57. Brits, estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista, deste bate-papo empolgante com a professora Maria Genoveva Bordignon Esteves. É atuada em administração, especialista em administração empresarial, também especialista em administração de recursos humanos.
Sabe tudo sobre educação.
Doutoranda em educação. Nos trouxe um pouquinho sobre o papel do RH, mais do que isso, o papel do funcionário, o papel da empresa. Enfim, nos pontuou um pouco desta empolgação para o trabalho. E professora, 10h58, quem é o seu principal líder? Quem é que lhe inspira? Teve alguém que foi a sua inspiração?
Olha, sim, eu tenho muitas pessoas. Eu sou muito feliz de ter convivido com pessoas maravilhosas, que me ensinaram, que me oportunizaram. Então, eu não gostaria assim, de referir nenhum nome para não esquecer ninguém, exato, porque eu tive muitos. Uhum. Mas, na minha carreira, ao longo da minha carreira, não por uma tão religiosa, mas Jesus Cristo, para mim, é o cara, ele é o líder. Ele não deixou uma linha escrita. Ele nos inspira 2000 anos depois. E ele, sabe como líder é legal? Porque ele escolheu, ele recrutou, ele selecionou 12. 12 só, e um ainda sacaneou com ele. Uhum. Então, cada vez que os líderes dizem, puxa vida, mas então não sou um bom líder porque eu não escolhi bem. Jesus Cristo falhou na escolha de um deles. Até para nos mostrar que nós podemos falhar com as pessoas.
É uma pluralidade dentro da empresa. E nem todos, muitas vezes, caminham para aquele ideal. Então, é a sua maior referência.
E eu acho assim que são três coisas fundamentais que eu acho da liderança de Jesus Cristo. A excelência, o propósito e a autonomia. Essas três coisas regem a vida da gente e fazem a gente construir alguma coisa legal para a gente.
Tá certo, está aí o recado. 30 segundos, 10h59. Professora, agradeço imensamente a sua participação. Feliz Dia das Mães, a senhora que é duplamente mãe, disse que está muito contente em ser avó, que é muito melhor estar desfrutando desta oportunidade. Então, felicitações à senhora no dia de amanhã por ser mãe duplamente com os seus netos. Obrigada pela presença aqui conosco. Bom fim de semana.
Eu que agradeço estar aqui, quero deixar um abraço a todas as mães, principalmente aquelas pessoas que são mães, têm coração de mãe. E isso acontece com homens, com mulheres, com pessoas que recebem os outros. Isso é muito importante. Agradecer o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês.
Até uma próxima oportunidade.
Se Deus quiser.
Brits!